Olá, amigos! Olá, irmãos em Cristo! Estamos começando o nosso programa Caminhando Juntos. Como é bom poder estar com você neste momento, no nosso programa de todas as terças-feiras, das 9h30 às 10 horas da manhã. Programa que você pode acompanhar aqui na nossa rádio CPT, a Rádio Cristo para Todos. Também no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook. E o programa que tem o objetivo de mostrar que é muito bom. É muito bom podermos caminhar juntos. É muito bom pertencer ao corpo de Cristo, estar em comunhão com Cristo pela fé e também estar em comunhão com os irmãos que caminham conosco. Hoje nós estamos no dia 8 de dezembro de 2020. Estamos em pleno período de Advento e também continuamos ainda em pleno período de pandemia. Período de sofrimento, período em que as pessoas refletem, meditam muito sobre o sofrimento. Né? Muitas vezes a gente relaciona Advento apenas com festa, né? Com festividade, com celebração de Natal. Mas se nós refletirmos mais profundamente, nós vamos ver que o objetivo da vinda de Jesus no Advento, no primeiro Natal, foi para sofrer, para morrer, para pagar a nossa dívida, para pagar pelos nossos pecados. Por isso, hoje nós queremos refletir sobre o tema como reagir aos sofrimentos. Como você reage aos sofrimentos? Como as pessoas reagem aos sofrimentos? E nós convidamos você a participar conosco neste nosso programa. Convidamos que você também, você a curtir a nossa live e você compartilhe a nossa live, para que essa nossa reflexão chegue a mais e mais pessoas, tá bom? Um abraço para você que nos acompanha aqui no Brasil, você que nos acompanha no exterior, você que nos acompanha nesse momento em que nós estamos fazendo o programa ao vivo ou numa reprise, ou que você que vai ver a nossa live em qualquer outro momento, em qualquer lugar do mundo, sinta-se abraçado por nós e receba de nós os mais sinceros votos de que Jesus esteja com você, abençoando a sua vida e fazendo de você uma grande bênção para muitas pessoas. Nós vamos ouvir o primeiro hino do nosso programa, do Hinário Luterano, o número 418, que é um hino que tem um conteúdo, um texto extraordinário sobre esse tema, a questão do sofrimento. Quem tudo entrega ao Deus amado.
Graça e compaixão, Deus nosso.
Muito bem, você acabou de ouvir o hino 418 do Hinário Luterano, Quem Tudo Entrega ao Deus Amado, cantado pelo professor, diretor do Seminário Concórdia, Leonério Faller, sua esposa e seu filho. O texto bíblico que nós escolhemos para essa nossa reflexão, quando queremos meditar sobre o tema Como Reagir aos Sofrimentos, é o texto da primeira epístola de Pedro, capítulo 2, 1 Pedro 2, versículos 18 a 25. 1 Pedro 2, 18 a 25, eu vou fazer a leitura na versão Almeida Revista e Atualizada. Lemos assim: Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor. Não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato ao Deus que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, os suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e os suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que Cristo também sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Essas são as palavras de 1 Pedro, capítulo 2, versículos 18 a 25. O Salvador Jesus, querido irmão, querida irmã, como você reage quando você passa por momentos de sofrimento? Como você reage diante do sofrimento? Como nós reagimos diante do sofrimento? Eu encontrei já várias pessoas ao longo da minha caminhada cristã que disseram não confiar em Deus ou não acreditar em Deus, não acreditar na existência de Deus, exatamente por causa desse tema, sofrimento. O argumento quase sempre é esse: se Deus existe, por que é que pessoas boas, por que é que pessoas inocentes sofrem? Por que então Deus permite o sofrimento? Diante do sofrimento, as atitudes mais comuns das pessoas são encontrar um culpado. Uma das primeiras reações do ser humano é procurar encontrar um culpado. Parece que vem desde o Jardim do Éden, né? Quando Adão e Eva foram visitados por Deus, e Adão disse: olha, a mulher que me deste, ela é a causadora de todo esse sofrimento, toda essa desgraça que está por vir. E a mulher disse: olha, a serpente, Senhor, que o Senhor criou e colocou aí no paraíso, me enganou, e eu comi do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Em última análise, parece que Eva estava dizendo: Senhor, o Senhor é o culpado, porque o Senhor colocou essa serpente aqui na nossa presença. E aí nós vamos vendo ao longo da história esse fato se repetindo, o ser humano sempre procurando um culpado, né, para as suas dores, para as suas angústias, para os seus sofrimentos. E isso faz com que o sofrimento que o ser humano está enfrentando aumente e ainda torna o ser humano mais culpado ainda, porque nessa postura ele não admite que ele muitas vezes é o causador do sofrimento e não admite receber a verdadeira cura, a verdadeira solução para o seu sofrimento. Pois bem, o apóstolo Pedro, veja, o apóstolo Pedro foi aquele que, quando Jesus estava indo para Jerusalém, isso nós encontramos em Mateus capítulo 16, versículos 21 a 23, Jesus estava indo para Jerusalém e ele falou claramente aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que ele fosse preso, que ele fosse julgado, que ele fosse condenado, que ele fosse morto e ao terceiro dia ressuscitasse. E Pedro, então, chamando Jesus à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti mesmo, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. E aí, então, Jesus diz aquelas palavras muito fortes, dizendo: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Arreda, Satanás, porque você não está pensando como Deus pensa, mas você está pensando como os homens pensam. Veja então Pedro, que tinha aquela visão a respeito do sofrimento, ao ponto de dizer: Jesus, o Senhor não vai ser preso, o Senhor não vai ser condenado, o Senhor não vai ser morto. E recebeu aquela resposta tão incisiva, tão forte de Jesus: arreda, Satanás, porque você não está pensando como Deus pensa, mas você está pensando como as pessoas pensam. Pois esse Pedro, anos depois, possivelmente esse diálogo com Jesus foi lá no ano 33 da era cristã, 32, 33, lá pelo ano 65, quando ele escreveu a primeira epístola de Pedro, para aqueles cristãos forasteiros daquelas regiões da Ásia Menor, Pedro aborda a questão do sofrimento com uma outra ênfase, uma visão completamente diferente. Ele está se dirigindo aos servos. Veja, aquelas pessoas, elas estavam longe da sua terra, longe dos seus parentes, tinham deixado seus bens, alguns tinham perdido pessoas queridas e ainda trabalhavam praticamente como escravos, né, porque não tinham seus direitos assegurados, eram explorados, né, praticamente escravizados. E o que que Pedro diz para essas pessoas? Olha, obedeçam seus patrões, sejam submissos aos seus patrões, e não sejam submissos somente àqueles que são bons e cordatos. Ou seja, não sejam corretos apenas com aqueles que são corretos com vocês. Sirvam com submissão, com amor, com paciência a todos, aqueles que são bons e cordatos, e também aos maus. E aí Pedro então pergunta: se vocês sofrem né, por serem desobedientes. Que proveito há nesse sofrimento? Agora, se vocês sofrem por fazerem o que é correto, isto é grato a Deus. Então, parece que Pedro está dizendo assim, olha, sofrer, vocês vão sofrer de qualquer forma. Agora, vocês podem sofrer consequências por serem desobedientes, por serem rebeldes, ou vocês podem sofrer por uma questão de consciência, por serem corretos, por procurarem fazer a vontade de Deus em todas as circunstâncias, em todos os momentos, também no relacionamento de vocês com os patrões de vocês. Então, a gente percebe aqui que Pedro, ele basicamente coloca duas origens para o sofrimento. Uma é por a gente ser desobediente, né? O sofrimento que vem por causa das nossas escolhas infelizes, por causa dos nossos erros, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas transgressões. E Pedro também diz que é possível sofrer por fazer o que é correto, por uma questão de consciência diante de Deus, por fazer aquilo que Deus recomenda. E, por consequência disso, sobrevirem a nós sofrimentos, perseguições. E, diante dessas duas possibilidades, a gente só vê duas alternativas. Uma, quando o sofrimento vem por erros que nós cometemos, a solução é reconhecer o nosso pecado, reconhecer os nossos erros, reconhecer as nossas falhas, confessar isso diante de Deus, confessar isso diante das pessoas e receber o perdão de Jesus, o perdão que Jesus conquistou na cruz. Ora, naquele texto que eu li ali de Mateus capítulo 16, versículos 21 a 23, nós vemos Jesus disposto a assumir o nosso lugar na cruz. Ele está dizendo aqui, ó, é necessário que eu vá, é necessário que eu seja preso, é necessário que eu sofra, é necessário que eu seja morto. Porque ele estava nos substituindo, ele estava em nosso lugar. Então, no sofrimento, na morte de Jesus em nosso lugar, nós encontramos perdão para todos os nossos pecados, para todas as nossas escolhas erradas. Encontramos o perdão completo, o perdão pleno. Perdão que nos dá a oportunidade de começar tudo de novo. Perdão que nos revigora, que nos faz realmente nos sentir novas criaturas. Por outro lado, quando nós procuramos fazer o que é correto, né, procuramos fazer a vontade de Deus, quando nós testemunhamos a palavra de Deus e mesmo assim sofremos, então Pedro diz, olha, reconheçam que isso é grato a Deus. É quase que dizendo assim, então sintam-se privilegiados por serem coparticipantes do sofrimento de Cristo. Aliás, Pedro, né, nós não temos isso na Escritura, mas sabemos pela tradição cristã que ele foi preso e ele foi condenado à morte, e foi condenado à morte de cruz. E ele se sentiu muito honrado por poder ter a mesma morte do seu mestre, o Salvador Jesus. Porém, ele não se sentia digno de morrer assim como seu mestre morreu. Então, segundo a tradição cristã, ele pediu que ele fosse crucificado de cabeça para baixo. Então, segundo a tradição cristã, Pedro teve uma morte, ele foi crucificado e crucificado de cabeça para baixo. Então, ele não apenas falou isso aqui da boca para fora, mas ele viveu isso. Ele testemunhou isso até o final da sua vida. Ele sentiu-se privilegiado de ser coparticipante do sofrimento de Cristo. E ele diz a partir do versículo 21, porquanto para isto mesmo fosse chamados, pois que Cristo também sofreu em nosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos. Aí ele fala da postura de Jesus Cristo, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele mesmo, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças. Mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Para por suas chagas fostes sarados, fostes curados. Então, Pedro aponta para Jesus e como ele agiu, como ele reagiu diante dos sofrimentos. O que acontece normalmente, irmãos, quando nós nos deparamos com uma situação que nos incomoda, quando nós nos deparamos com sofrimento? Infelizmente, a nossa primeira atitude é procurar um culpado para essa situação, para o sofrimento que estamos enfrentando. E ao procurar um culpado, né, fora de nós, normalmente nós cometemos injustiça. Né? Nós acabamos atribuindo a culpa por aquela situação a pessoas que possivelmente, provavelmente, não têm culpa. E mesmo se as pessoas tiverem alguma participação, alguma contribuição para esse nosso sofrimento, a nossa postura agressiva, a nossa postura reativa, muitas vezes, vai fazer com que a situação difícil aumente, vai fazer com que o nosso sofrimento aumente e vai ainda nos colocar contra pessoas e vai nos colocar contra Deus. Então, essa postura de procurar culpados, ela é extremamente negativa para nós mesmos e mais, ela é extremamente negativa nos nossos relacionamentos, dentro da nossa casa, dentro da nossa congregação, dentro da igreja, na sociedade, na nossa caminhada em conjunto. Isso faz com que a comunhão, a união seja fragilizada, fragmentada, que haja divisão, que haja um afastamento entre as pessoas. Né? E normalmente é o que nós fazemos. E aí quando Deus permite o sofrimento, muitas vezes com o propósito de nos levar a uma reflexão, ao arrependimento, essa nossa postura, ela faz com que o objetivo de Deus não seja alcançado. No início da primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 6, Pedro diz assim, ó, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Agora no versículo 7, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então aqui Pedro está mostrando o porquê que Deus permite o sofrimento. Porque ele quer fazer com que a nossa fé brilhe. Né? Pedro compara a nossa fé ao ouro. O ouro ele só brilha quando ele é apurado pelo fogo. Ele precisa passar pelo fogo para que as impurezas sejam consumidas, para que as impurezas sejam queimadas. Assim, a nossa fé muitas vezes precisa ser provada. Né? Deus permite provações, Deus permite sofrimentos, porque Ele quer que, em meio aos sofrimentos, nos apeguemos a Ele. Busquemos nele, na sua palavra, na Santa Ceia, que no batismo que nós recebemos, nós sejamos fortalecidos e a nossa fé brilhe para a revelação, para o testemunho de Jesus Cristo. Quando nós temos aquela reação humana, negativa, diante do sofrimento, procuramos buscar culpados, colocamos a culpa em Deus e nos revoltamos, o efeito é contrário. Ao invés da nossa fé ser fortalecida, ao invés de nós sermos aproximados de Deus e das pessoas, nós acabamos nos afastando mais de Deus e mais ainda das pessoas. E aí acontece aquilo que Satanás queria fazer com Jesus, através de Pedro, né? Queria colocar no caminho de Jesus uma pedra de tropeço. Você não vai para Jerusalém, você não vai sofrer, você não vai ser preso, você não vai ser morto, você não vai ser ressuscitado. Era o que Satanás queria. O intento de Satanás era impedir que o grande propósito de Deus de salvar pessoas se concretizasse. Assim também acontece no nosso dia a dia. Quando acontece uma situação de sofrimento, Deus está agindo ali, procurando nos levar a uma reflexão, ao arrependimento, a uma busca de Deus na palavra, na Santa Ceia, no nosso batismo. Mas, ao mesmo tempo, Satanás está ali tentando colocar uma pedra de tropeço, tentando nos tornar rebeldes contra Deus, contra as pessoas, contra tudo e contra todos. Né? E, infelizmente, o que nós vemos em nosso dia a dia, eu vejo isso na minha vida também, que diante dos sofrimentos, muitas vezes, não é feita a vontade de Deus, mas é feita a vontade do inimigo. Porque nós temos uma postura ruim, uma postura negativa, uma postura de rebeldia, de busca de culpados, quando na verdade deveríamos olhar para nós mesmos, para dentro de nós, reconhecer os nossos erros, pedir perdão, receber o perdão, receber a força de Deus e continuar a nossa caminhada. E se eventualmente sofremos de forma injusta, mesmo assim não temos motivos para acusar, para condenar, mas Pedro diz, ó, então se alegrem, né? Se alegrem porque vocês têm o privilégio de sofrer com Cristo, né? De serem co-participantes do sofrimento de Cristo. Por isso, queridos irmãos, nesse período de advento, em que nós meditamos na vinda de Jesus, e não foi uma vinda para passear aqui no mundo, Jesus não veio fazer um tour aqui no mundo, Jesus não veio aqui para dizer um oizinho e dar um tchauzinho para nós, isso ele poderia ter feito do céu. Jesus veio com um objetivo muito claro, muito definido. Ele veio para ser preso, ele veio para ser julgado, ele veio para ser condenado, ele veio para morrer, enfim, ele veio para sofrer em nosso lugar. É um tempo muito oportuno para a gente refletir também sobre os sofrimentos aos quais nós estamos expostos, pelos quais talvez estamos passando ou tenhamos que passar aqui neste mundo. Principalmente nesse tempo de pandemia, nesse tempo em que o mundo sofre de uma forma muito forte, de uma forma muito enfática, que nós possamos refletir como nós administramos, como nós convivemos com o sofrimento. A Bíblia em nenhum momento nos incentiva a buscar o sofrimento. A Bíblia não nos incentiva a sermos masoquistas. A Bíblia não nos incentiva a buscar o sofrimento, como alguns cristãos o fizeram ao longo da história, se ferindo, se machucando, se autoflagelando. A Bíblia não nos incentiva a fazer isso. Mas a Bíblia é muito clara em dizer que aqui no mundo nós estamos sujeitos às aflições. Aqui no mundo nós estamos sujeitos à cruz. Aqui no mundo, embora nós já tenhamos o perdão dos nossos pecados, nós estamos livres da culpa do pecado, mas ainda estamos sujeitos às consequências do pecado. Todo sofrimento que há no mundo não é culpa de Deus. Todo sofrimento que há no mundo é consequência do pecado humano. E muitas coisas que nós sofremos é consequência do pecado humano e também consequência do nosso pecado, das nossas escolhas, das nossas atitudes. E Deus nos dá a solução em Cristo Jesus. Deus nos dá o perdão, Deus nos dá a força para administrar isso e continuar firme na nossa caminhada até o céu. Então, que Deus Espírito Santo nos ilumine para que a nossa reação em meio aos sofrimentos não seja uma reação que atenda à expectativa do inimigo, que quer colocar ali uma pedra de tropeço para a gente cair nesse momento. Mas que a nossa reação seja uma reação que atenda à expectativa do nosso bondoso Deus, que quer, com aquele momento, com aquele sofrimento, nos levar a uma reflexão, nos levar ao arrependimento, nos levar para perto dele, mais perto dele, ou talvez a nos levar até a agradecer a ele pelo privilégio de ser coparticipante do sofrimento de Cristo. Deus nos abençoe em nossa reflexão e que nós caminhemos firmes na fé em Cristo, sendo fiéis, consagrados, dedicados, entusiasmados, não apenas nos momentos bons, nos momentos felizes, mas sobretudo também nos momentos de dificuldades, nos momentos de aflição, nos momentos de dor. Deus conceda essa sabedoria a mim e a cada um de vocês, queridos irmãos. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós, hoje e sempre. Amém. Nós vamos encerrar o nosso Caminhando Juntos nessa terça-feira com uma bonita canção, um bonito hino do Inário Luterano, né? Que também aborda a questão do sofrimento. E muitas vezes a gente nem medita sobre isso. Graças dou por esta vida. Com esse hino, então, que é o 222 do Inário Luterano, nós encerramos o nosso programa, deixando um forte abraço a todos vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.